Em 2018, o cenário eleitoral brasileiro refletiu uma onda de alinhamento conservador sem precedentes, elegendo cargos executivos e legislativos alinhados aos princípios que disseminava o próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro.
A convidada de hoje, em sua trajetória, reflete os passos de alguém que acompanhou a gênese, os entraves e a crise de um governo eleito, acompanhando essa onda que já era sinalizada na crise do segundo mandato do governo Dilma, momento no qual passou a se manifestar mais ativamente em torno do processo de impeachment da ex-presidente, sendo convidada na acusação do processo.
Eu sou João Pedro Marcondes, presidente da EPEP USP.
E eu sou Rafael Pires, diretor de marketing da EPEP USP.
E Joyce Hasselmann, jornalista e deputada federal por São Paulo, é a nossa convidada de hoje no podcast da EPEP USP para um balanço sobre a onda conservadora no Brasil. Olá, Joyce, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com o EPEP. E, bom, eu primeiro queria perguntar um pouco da Joyce política, né? Você nos últimos anos passou por muitas mudanças dentro do Congresso, saiu da base do governo, tornou sua posição, mudou de partido. Como você vê a fase dessa nova Joyce? O que está no radar para a Joyce em 2022 em relação a esses movimentos, às pretensões políticas e ao que já viveu nesses quase 4 anos de mandato?
Bom, primeiro um prazer falar com vocês. Estou à disposição para o que vocês quiserem perguntar. E o que eu vejo da diferença da Joyce, que foi eleita lá atrás, em 2018, para a Joyce de hoje, é uma coisa chamada amadurecimento. Eu amadureci muito, né? Esses 3 anos que eu tive de mandato pareceram 300, pelo número de coisas que eu fiz, que eu liderei, a própria reforma da Previdência, a relatoria de projetos importantíssimos para o Brasil, modernização do Banco Central, o Pronampe. Então, são coisas que um deputado de primeiro mandato, em geral, não consegue fazer. Ele geralmente fica para o fim da fila. E são as raposas velhas que chegam, né, e vão abocanhando os bons projetos. E eu dei o triplo carpado e mudei essa lógica. Porque eu não cheguei aqui para fazer só discurso na tribuna. Eu cheguei aqui para trabalhar e fazer a diferença. Agora, em relação aos valores, a Joyce de hoje é a mesma de 2018. Eu saí da base do governo, sim, nós rompemos, fomos, né, para a briga. Por quê? Porque aqueles valores que nós defendemos em conjunto na eleição, né, combate à corrupção, um Estado mais livre, menos Estado mais cidadão, tudo aquilo virou balela, né? O presidente basicamente se pautou por defender os filhos corruptos, por colocar cada um ali num espaço político, por colocar seus apaniguados em espaços políticos, por montar um gabinete do ódio, por atacar a democracia, né, e por fazer processos de corrupção debaixo do nosso nariz. Então, eu jamais poderia compactuar com isso, né? E quando eu tive a certeza que o governo era corrupto, ainda no primeiro ano, nós já rompemos e cada um para o seu lado, e eu continuo fazendo oposição. A coisa que eu mais me arrependo na vida, é ter apoiado o Jair Bolsonaro. Porque eu o afiancei, especialmente para as mulheres, à época eu fui a primeira mulher, com expressão nacional a apoiá-lo, né? Ninguém queria, e eu achei que ele era tudo. Eu sabia que ele era burro, néscio, oligofrênico, eu sabia que ele era machista, eu sabia que ele era mal educado, mas eu achava que ele era honesto. Então, para mim, o princípio de qualquer nota para qualquer pessoa é a honestidade. A honestidade, ela vale 10 pontos para mim. Ah, é honesto e trabalhador, vale 100. Ah, é honesto, trabalhador, dedicado, vale mais um zerinho, então é 1.000. Agora, se perdeu a honestidade, a gente corta os primeiros 10 e fica só zero. E só zero é nada. Então é isso que o Bolsonaro me fez enxergar, né? Que ele só tinha zeros. Ele não tinha o principal conceito, que para mim deve ser de um político, que é a honestidade.
Bom, Joyce, certamente você com certeza viu muita coisa nesse primeiro ano do governo Bolsonaro, especialmente porque você foi líder da Câmara, né, ajudou a passar a reforma da Previdência, que foi uma das mais difíceis no país. Então, eu gostaria que você fizesse um balanço do que você viu acontecer com essa guinada conservadora que aconteceu em 2018 e falasse um pouco do que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, atendeu para essa população conservadora e o que ele meio que se rebelou contra essa população, o que ele deixou para trás.
Bom, só uma pequena correção. Eu fui líder do governo no Congresso, junto à Câmara e Senado. Então, você imagina uma mulher jovem, de primeiro mandato, liderando 513 deputados e 81 senadores, e mais comandando a relação com os ministros e com o presidente. Era a sucursal do inferno. A sucursal do inferno, não tinha vida. E aí, juntando a isso, eu abocanhei realmente a liderança da reforma da Previdência, porque senão não ia sair. Não ia sair. O presidente, cada vez que abria a boca, diminuía o tamanho da reforma. O Paulo Guedes, cada vez que abria a boca, diminuía o tamanho da reforma. né? Tanto que o um tri foi caindo, 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 até que eu assumi tudo e falei, ó, chega de palhaçada. Só eu falo agora, só eu viajo, só eu dou as entrevistas, e a gente conseguiu segurar ali a reforma da Previdência em 800 bi, um pouco mais que isso. Mas foi no laço, né? Viajei o Brasil inteiro, fiz caravanas pela Previdência. Acabei fazendo sozinha o trabalho. Eu sempre fui muito acostumada a liderar equipes. Isso vem da minha trajetória como comunicadora, né? Então, em geral, eu fui diretora dos veículos que eu trabalhava, âncora. Então, eu sempre estava à frente do processo, liderando pessoas mais velhas e com mais experiência do que eu. Então, eu tinha já uma experiência na área privada e eu trouxe essa experiência para a área pública. Quando eu vi que aquilo que estava no entorno de mim não ia para frente, eu falei, ó, quer saber? Eu vou sozinha. E foi o que eu fiz. E entreguei a reforma com 412 votos, incluindo votos da oposição. Eu consegui votos do PDT e do PSB, o que o próprio presidente achava impossível, mas eu consegui. É, a única coisa que ele me deu em troca foi uma piadinha. Haha, loira mais inteligente do Brasil. É um, como eu disse, um mestre, né? Achando que isso é um elogio, né? Quando, na verdade, ele está criticando mulheres por terem o cabelo mais claro, né? É ridículo, né? Entrando na piadinha machista de sempre. E para o público conservador, né, o que ele fez? Ele flexibilizou a questão das armas, né, do porte e posse de armas. Então, esse foi um decreto, inclusive, foi por decreto, e foi um decreto que fez com que o Sérgio Moro iniciasse de forma mais dura o rompimento com o governo, né? Começou lá com o COAF. Quando ele tirou o COAF do Moro, o COAF é aquela entidade que segue o rastro do dinheiro, para saber de onde o dinheiro saiu, para onde chegou. Então, fundamental para a investigação do Flávio Bolsonaro, filho, né, do Jair Bolsonaro, senador, malandro, ladrão, né? Então, ele tirou o COAF do Moro, porque não tinha como controlar o Moro, jogou para o Paulo Guedes, né, e depois veio com um decreto de armas. E, além disso, só discurso furado. Só discurso, aquele mesmo nhenhenhé de sempre, sabe? Ah, ideologia de gênero, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, ele fica igual cachorro andando atrás do rabo, com os mesmos discursos sempre, por uma plateia adestrada, porque, assim, não são todos os conservadores que estão ao lado dele. Você vê que pela popularidade que ele tinha no início do mandato e agora, ele perdeu 80% dos conservadores. São realmente só os alienados, aqueles que não querem enxergar, e que enxergam o Bolsonaro como representante de Deus na Terra. E está mais fácil ele ser representante do cão na Terra, né? Então, infelizmente, tem muita gente que foi doutrinada, que segue o efeito manada, que a gente tanto conhece na comunicação, que está alienada mesmo. E paixão não se explica, né? Você pensa assim, mas por que alguém ainda apoia o Bolsonaro, sendo ele o traste que é? Porque é uma paixão. A paixão, quando você estuda ela em termos psicológicos e psicoanalíticos, a paixão é estar fora de si. É isso que significa paixão. É você tirar a alma de você. Então, a pessoa está fora de si. Está apaixonada, está fora de si. Então, quem mantém esse apoio ao Bolsonaro são pessoas que estão fora de si, né? Estão alimentando uma paixão. Espero que essa paixão, antes da eleição, acabe.
Perfeito. Isso já ia tocar, já emenda muito bem na nossa próxima pergunta, que eu tinha pensado justamente que você fez uma diferenciação entre esses eleitores que saíram, os eleitores que ficaram, e os próprios políticos, né? Tem muitos políticos que são conservadores, mas não têm uma atuação reacionária. Enfim, era mais ou menos nesse sentido que eu ia perguntar. O que diferencia lá na Câmara um conservador do reacionário?
Não, o Bolsonaro é isso. Ele é alguém que usa a palavra conservador para ser reacionário, ponto, né? E eu digo isso desde o final do primeiro ano de mandato. Porque ele é reacionário, ele não é conservador, né? Ele joga para a torcida cristã, mas ele não é um cristão. Ele é um corrupto. Se você levar a ferro e fogo, né, o que os cristãos levam a ferro e fogo, que é a questão da Bíblia, do que nos ensinou Jesus, é a questão histórica, você vai ver que lá nos 10 mandamentos está escrito, né? Isso antes de Jesus, lá com Moisés. Não roubarás. Não roubarás. Né? E aí, lá pelas tantas na Bíblia, também tem ame o próximo como a ti mesmo. Ele só ama ele e a família. Então, ele é um reacionário. Ele não admite uma discussão de ideias. E um governo tem que ser plural. Né? Um presidente, independente do partido ao qual ele pertença, ele é o presidente de todos, inclusive daqueles que não votaram nele. Né? Então, ter o respeito às outras ideologias, ter o respeito à esquerda, ainda que não concorde, eu não concordo com quase nada da esquerda. Mas tem algumas coisas que eu acho que são mais relevantes, como a preocupação com o social. Só acho que a esquerda não dá uma saída, ela só dá a porta de entrada, que são os benefícios, né, que foram ampliados no Brasil, mas não dá uma portinha de saída, que é, por exemplo, capacitar essas pessoas para voltarem para o mercado de trabalho, cursos técnicos. Eu acho que isso seria excepcional. Só que esse presidente que assumiu dito de direita também faz a mesma coisa. Ele também não deu porta de saída, porque quer manter um volume do eleitorado, especialmente o mais pobre e com menos informação, debaixo de um voto de cabresto, do tipo, se você não votar em mim, você não recebe a cesta básica, você não vai receber o auxílio, que é o antigo Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil. Então, ele mantém essas pessoas reféns. Isso é uma escravidão. Então, esse reacionário presidente da República, ele veste o mantinho do cordeiro, né, do conservador, mas quando você tira o mantinho, tem um rabo e dois chifres. Né? Então, é isso que a gente vê, infelizmente.
Bom, Joyce, a minha pergunta agora ela vai muito para o lado do feminismo e a sua relação com o conservadorismo. Você participou das eleições de 2020 e até mesmo antes disso você recebeu muitos ataques, chegou até a receber uma cabeça de porco, né, na sua casa. Sim. Então, muito disso das suas opiniões, do seu amadurecimento, veio muito disso também. Então, eu gostaria de saber qual é a sua relação com o feminismo agora e como você vê essas ideias entre conservadorismo, essas divergências entre conservadorismo e feminismo, como elas convergem na deputada Joyce?
Veja, eu fui a mulher mais atacada, aliás, entre homens e mulheres, a parlamentar mais atacada de todos os tempos. Foi 1 ano e 2 meses de estupro moral diário. Eu tinha uma máquina inteira do Palácio do Planalto, contando com todos os deputados bolsonaristas, com todos os assessores, com 3 assessores no próprio andar do presidente da República, me atacando de noite, e robôs o tempo todo para fazer com que aqueles ataques virassem tops ali do Twitter e de outras redes sociais. Então, assim, foi um inferno que eu enfrentei pura e simplesmente porque eu não quis defender o filho do Bolsonaro, ladrão. Foi isso. Ele queria me obrigar a defender o Flávio e eu disse, ladrão, eu não defendo. E foi por isso, no fundo, que houve a nossa ruptura. Então, assim, eu não posso defender corrupto. Em relação ao feminismo, algumas coisas eu concordo, outras eu lamento. O que eu lamento, por exemplo? Muitas feministas, mesmo vendo o ataque que eu estava passando dia e noite, não entraram, no jogo para me defender. Eu já defendi mulheres de esquerda, Manuela Dávila e outros que passaram por ataques. Mas, inclusive, a Manuela Dávila foi muito solidária comigo. Ela me ligou e foi solidária comigo nesses ataques. Mas eu não vi isso num volume expressivo de mulheres, até mesmo da bancada feminina aqui da Câmara. Você tinha muitas mulheres, quase todas, chegavam para mim e, no pessoal, elas diziam, Joyce, é um absurdo que você está sofrendo e tal, mas na hora de ir para a tribuna ou de se posicionar nos veículos de comunicação ou rede, era silêncio absoluto, porque muitas estão em partidos aliados ao governo e, por estarem em partidos aliados ao governo, elas têm mordaça. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente refundar esse movimento feminista ou até chamar de movimento feminino, um movimento que reúna todas as mulheres, independente de ideologia. Aquele feminismo original, o feminismo que nasceu das sufragistas, o feminismo que nasceu pelo direito de voto das mulheres, direitos políticos, aquilo sim é algo louvável. Mas tem uma área específica do feminismo, porque daí também, como chama muito a atenção, parece que tudo é aquilo, que eu particularmente não gosto, que é a área mais espalhafatosa, aqueles protestos de as mulheres arrancarem a blusa em praça pública. Isso não me representa. E também não estou dizendo que não pode fazer. Faz o que quiser, o país é livre. Estamos numa democracia. Mas estou dizendo que eu não faria, não gosto. Eu acho que a gente tem que ser muito mais ouvida pelas palavras, pelo jeito intrépido de falar, pelo jeito de se posicionar na política, na economia, nos costumes, seja eles liberais ou conservadores, do que chamar a atenção tingindo o corpo de batom e saindo, se expondo em praça pública. Eu acho que isso não é o caminho. Mas, de novo, eu respeito. Eu não vou atacar uma mulher porque ela está fazendo isso. Eu só não vou fazer. E aí eu tenho que ter meu direito. Eu não posso ser excluída do grupo de mulheres que defendem mulheres porque eu não quero fazer isso. Porque eu estou aqui de noite defendendo mulheres. Eu trabalho num projeto de capacitação profissional de mulheres para entrarem na política, como é que é, porque elas não sabem, muitas não sabem nem como se filiar a um partido. Então, é nisso que eu quero realmente focar, é isso que eu quero fazer, E eu acho que precisa muito mais que as mulheres se unam mesmo, independente da questão partidária. Tem que ser um movimento supra partidário. Então, eu estou trabalhando para lançar esse movimento e esse é um grande sonho que eu tenho.
Perfeito. Eu ia fazer uma próxima pergunta que era bem alinhada exatamente com o episódio que a gente gravou com o Pondé. E ele deu uma opinião que foi um pouco polêmica e ele também já tinha dado na Folha, enfim, que é exatamente sobre o cenário de 2022, desse ano. Bom, na nossa entrevista, o Pondé ele emitiu uma opinião polêmica de que o Lula deve sair como real candidato conservador, segundo a análise que ele fez sobre as instituições brasileiras e como ele via a política justamente pela movimentação do Alckmin, né? Que deve sair como o vice dele. E, enfim, o Alckmin, em 2014, ele chegou a perder em apenas uma cidade das mais de 645 de São Paulo, é um candidato tradicional, que é do establishment do próprio estado e tudo mais. E eu queria ouvir de você qual a sua opinião e a análise que você faz dentro desse perfil de conservadorismo, instituições e outras coisas assim, desse tipo de tentativa do Lula, por exemplo, atrair esse tipo de eleitorado com um vice como o Alckmin.
Olha, eu adoro Pondé, mas eu discordo frontalmente. Eu não consigo ver aonde está o conservadorismo do Lula. Está exatamente onde não devia estar, que é na economia. Né? Então, ele quer fazer uma questão mais econômica, aumentar estatais, inchar o Estado. Né? Isso é uma visão conservadora barra nacionalista. Veja que o presidente da República também é nacionalista. E ele é conservador justamente onde não devia ser, porque a economia tem que ser liberal, tem que ser ampla, a gente tem que trabalhar... por mais empreendedores cada vez mais, por menos impostos, né, por pessoas que realmente tomem as rédeas de suas vidas. Na questão moral, né, na questão pessoal, na questão familiar, o Lula não tem nada de conservador. Né, muito pelo contrário. Né, o negócio dele é cachaça e farra. Né, é o lance do Lula. Então, assim, não consigo ver ele como esse nome que possa abraçar o conservadorismo. Já, por exemplo, o Sérgio Moro pode. Né? Aí a gente fala do João Dória. O João Dória está nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Ele não é um conservador radical, é bem liberal na economia, mas tem alguns costumes conservadores, né? Até porque a família é católica e tal. Aí a gente vê a Simone Tebet. Né? Estou falando aqui dos nomes da terceira via. Também tem uma pegada conservadora, firme, trabalhando bastante pelas mulheres, mas na economia, lembre-se que o melhor presidente na economia dos últimos anos foi justamente o Michel Temer, que só não foi reeleito porque caiu na armadilha do Joesley, né? O Joesley foi lá no buraco do Jaburu e aí deu no que deu, né? Mas ele conseguiu fazer a reforma trabalhista, encaminhar outras reformas, né? Fazer a ponte para o futuro. Então, ele realmente tem um quesito muito liberal na economia, e imagino que a Simone Tebet não vai se distanciar disso. Mas eu acho interessante a gente não ter muito carimbo, assim, sabe? O presidente ele não precisa ser 100% conservador, ele não precisa transformar o Estado, né, o país, o governo que é laico, em um governo religioso. Isso até atrapalha. Né? Eu acho que o que ele precisa é defender as liberdades. Cada um faz o que quer, do jeito que bem entende, né? Sem ficar atacando, sem ficar puxando muito essa questão da ideologia de gênero. Eu acho que a gente tem que ir para um lado do respeito. É um conservadorismo, sim, mas é um conservadorismo respeitoso e não alienado. Né? Porque quando você tem um conservadorismo alienado, você vai achar que tudo que não é aquilo que você pensa é do capeta. Né? Ah, se não é do meu jeito, é do capeta. Né? Vamos lá, né, gente? A gente está em 2022, né? Nós temos que realmente respeitar as liberdades. Então, eu acho que nessa questão do conservadorismo, o presidente tem que ser mezzo mezzo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Ele tem que ser muito respeitador. Acho que os valores familiares, e entenda como família, qualquer tipo de família formada, né? Então, aqui eu não estou dizendo que a família é a ultra tradicional, não, né? São namoradas e namoridos, né? São casais que muitas vezes têm o mesmo sexo, é marido e mulher mesmo, do jeito tradicional. Aí cada um responde pela sua família. Eu acho que isso tem que ser preservado. Eu acho que os valores de educação, as nossas crianças têm que ser preservados. Né? A sexualização precoce tem que ser combatida. Mas parou por aí. Parou por aí. Né? No mais, deixa deixa o povo ser feliz, cada um escolhe o jeito que quer ser feliz. Né? Eu acho que ficar jogando religiosos contra movimentos como o LGBT e outros, e ficar nessa guerrinha constante, é uma coisa que só presta um desserviço a todos. Né? Ninguém sai ganhando com isso.
Bom, em 2018, os candidatos conservadores, né, eles tiveram um amplo eleitorado e que estava muito insatisfeito. Então, eles se apoiavam especialmente no discurso contra a corrupção e para botar ordem na casa, digamos assim. Só que, desde 2018, os problemas que a gente já tinha aumentaram e surgiram outros problemas, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o que você acha que os candidatos conservadores nessa eleição eles vão se apoiar. Então, quais as pautas e tudo mais?
Na verdade, os conservadores foram enganados pelo presidente, né? Que é um reacionário que se passou por conservador. Então, assim como eu fui enganada, e olha que eu sou difícil de ser enganada, muita gente foi. A gente teve uma ampla maioria da população que votou nesse monstro. Né? Muitos por acreditar que ele era honesto, como no meu caso, e outros por outros valores, né? Que ele apresentava tem não tem. Então, como eu disse, o Bolsonaro não é conservador, ele enganou o Brasil, ponto. Ele enganou o país. Né? Agora, eu acho que nessa eleição, esse debate de extremismo conservador, eu acho que ele tem que ficar um pouco de lado. O próprio Sérgio Moro lançou uma carta, dia desses, acho que foi a semana passada, dirigida aos cristãos. E ali ele coloca bastante o pé no freio, né, e alguns extremismos conservadores. Eu acho isso interessante, né? Ele fala de respeitar as religiões, os costumes, de respeitar as formações familiares. Ele fala... A única coisa que eu não gostei muito é que ele falou que não vai mexer em tributo de igreja. Eu acho que a igreja, como recebe muito, tem que pagar tributo. Né? Se todo mundo paga, né? As igrejas estão ali com as ofertas dos fiéis, os dízimos. Eu acho justo que se pague algum tributo. Né? Ele diz que não vai mexer nisso. E uma coisa que eu gostei muito é que ele disse que os palanques, as igrejas não serão palanques de candidatos, que ele não vai aceitar isso. Então, eu acho que tem que ser essa coisa mais suave. Até porque a gente viu que o extremismo não funcionou, né? O radicalismo não funcionou, que é tudo mentira. Então, eu acho realmente que tem que ir para essa linha mais tênue, né, nessa eleição.
Legal. E é justamente assim... A gente fala assim, da eleição de 2022, mas quando a gente pensa no próprio Brasil, a gente constrói um país ao longo das eleições e isso é uma coisa de muito longo prazo, né? E eu achei que seria interessante a gente finalizar o episódio perguntando o que vem aí. O que você espera do cenário eleitoral deste ano, tipo, comparativamente ao que o eleitor queria nos anos anteriores, o que pode ser um assunto importante nos anos futuros. A desidratação do presidente Bolsonaro, ela será duradoura? E dessa agenda de costumes e valores que acabou se popularizando? Quem pode substituir o papel de Bolsonaro e assumir uma postura análoga? Tipo, existe esse tipo de ameaça no país?
Eu acho que o povo brasileiro não cai mais nessa. O povo brasileiro não cai mais nessa coisa de salvador da pátria, extremismo, Bolsonaro multilouco, se colocando como, né, a reencarnação do Senhor na Terra. A gente viu que isso é uma fraude, que não funciona. E eu acho que o povo não vai cair nessa. Até porque... É só lembrar que no primeiro ano de mandato ele chegou até quase 80% de aprovação. E agora ele está desgraçadamente mal aprovado. Né? Assim, a reprovação dele é enorme, beirando 70%. Né? E aí tem um grupo ali ainda que é no mais ou menos. Né? Não aprova nem desaprova, está no meio do caminho. Né? A aprovação mesmo dele é dos radicais. Né? Aí é aquele bolsonarista radical, que se ele matar 5 criancinhas ao vivo numa praça pública, vai continuar votando nele. Vai dizer que é mentira da oposição. Então, é isso. Eu acho que não tem mais lugar para isso. Eu acho que o lugar agora é de um debate realmente racional, é de quem vai trabalhar com a economia, porque o Bolsonaro conseguiu piorar a economia. Você veja que o governo Dilma deixou aí 14 milhões de desempregados, veio o Temer, deu um choque de gestão, conseguiu melhorar um pouquinho, né? E aí o Bolsonaro fez esculhambação tudo de novo e a gente tem o maior desemprego de todos os tempos. É o maior número de pessoas em benefícios sociais de todos os tempos. Né? Quer dizer, o Brasil regrediu muito. Uma inflação gigantesca. Né? Preço do gás, preço da gasolina, preço do arroz, do feijão, do óleo, tudo disparando. Então, as pessoas sentem no bolso. Política está no bolso das pessoas. Se a política é boa, o bolso das pessoas fica mais cheio. Ela consegue comprar mais arroz, feijão, frango, carne para dentro de casa. Se a política é ruim, o bolso está mais vazio. Então, ela mal consegue comprar o gás. Quem dirá o arroz, o feijão e a carne? Então, é isso que a gente vive hoje no Brasil, infelizmente. Não vejo mais espaço para esse radicalismo, não.
Bom, Joyce, finalizamos aqui a entrevista. Agradecemos imensamente por sua presença em nome da EPEP e estendemos o convite para futuros eventos da entidade.
Muito obrigado, Joyce.
Obrigada, viu? Grande prazer.
Muito obrigado a você, ouvinte, que escutou este episódio, mais um da série Ideologias da Teoria Prática, do podcast Aí É Que Tá. Este episódio é uma produção da Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo, gravada no dia 15 de fevereiro de 2022. O roteiro deste episódio foi feito por João Pedro Marconde e por Rafael Pires. A edição foi feita por mim, Giovanni Zanetti, e a trilha sonora por Miguel Lian Leite. Confira nossos outros episódios do podcast e da série Ideologias e acompanhe a EPEP nas redes sociais, indicadas na descrição do podcast. Um abraço e até o próximo episódio.